é que é só noite ao fim destes anos todos? Por isso, vamos dar início à reunião. Presumo que o Partido Socialista não precisa de antecipação do ponto 2, é mesmo o ponto 2, não é? Muito bem. As atas estão aprovadas, a 140. Ponto 2, tem a palavra o deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, antes de mais eu vou pedir desculpa porque faço a minha intervenção e vou para a comissão onde está o Sr. Ministro das Finanças e onde vou intervir a seguir. Só uma breve explicação sobre o pedido de audição do Ministro da Economia. O Governo apresentou um conjunto de iniciativas financeiras com o objetivo de estimular o investimento. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças ainda agora falava na terceira fase da sua estratégia, chamada a fase do investimento. Ora bem, é muito importante saber como o que pensa o destinatário último destas medidas, que é o Sr. Ministro da Economia, sobre o efeito que as medidas vão ter no estímulo à atividade económica. Isso é tanto mais importante quanto acabámos agora de receber o relatório da OCDE.
Senhores deputados.
Acabámos agora de receber o relatório da OCDE que nos mostra que deve preocupar todos os portugueses, ou seja, há um aumento da recessão, que já se estima em superior a 2,7%, a dívida aumentar mais de 130% para 132%, e o mais grave é a queda do investimento, 10,5%, que é a maior queda de investimento da União Europeia. Portanto, é muito importante falar com o Sr. Ministro da Economia e perguntar realmente qual é o efeito que estes 50 milhões de euros, porque no fundo o cálculo destas medidas são 50 milhões de euros, o cálculo que estas medidas vão ter na economia, quando nós sabemos que o aumento do corte global é um aumento da ordem dos 3,6 mil milhões de euros. Ou seja, o corte durante este ano são 700 e poucos milhões, para o ano vão para 4,3 ou 4,3 mil milhões. Portanto, há aí um aumento de 3,6 mil milhões de cortes. Qual é o efeito que isto tem? Não é na procura interna e na economia. Nós temos que discutir isto e devemos discutir isto com o Sr. Ministro da Economia, porque é realmente importante. Tanto mais que em relação aos cortes que estão no papel que foi enviado à Troika, não se identifica quais são, dentro dos vários setores, os cortes que são feitos. Bom, mas isso é matéria para o Sr. Ministro das Finanças explicar. Agora, não é matéria para o Sr. Ministro das Finanças explicar o impacto económico que estas medidas têm. Por isso, nós consideramos muito útil para a Assembleia e para a economia portuguesa, temos de confessar, em que a segurança e a confiança não estão nos seus melhores dias, que o Sr. Ministro da Economia venha aqui fazer uma exposição e diga como é que está a pensar aproveitar estas iniciativas no estímulo à atividade económica. É isto, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, é uma questão de cortesia com o colega deputado Basílio Horta, uma vez que sei que está com pressa, portanto vou ser muito breve, muito breve. Só dar conta que, no essencial, portanto, iremos aprovar o requerimento do Partido Socialista, portanto, o assunto ficará, digamos, resolvido nesse ponto de vista, porque partilhamos que é muito importante que o Ministro da Economia venha a esta comissão, naturalmente explicar, no seu ponto de vista, aquilo que são o alcance daquilo que ficou conhecido como crédito fiscal extraordinário ao investimento. Parece-nos a nós que é uma medida muito importante, é uma medida que visa, no essencial, 5 objetivos, ou seja, uma taxa efetiva de tributação do IRC poderá chegar aos 7,5%, será a taxa, do ponto de vista da fiscalidade sobre os impostos sobre as empresas, dos lucros sobre as empresas, mais competitiva da Europa, porque é aqui um dado importante. Por outro lado, também prever ou dar aqui um sinal à antecipação do investimento tão necessário que é para este segundo semestre do ano de 2013 e também fazê-lo de forma a que mais de 99% das empresas possam beneficiar deste incentivo às empresas. E queremos fazê-lo com o Partido Socialista, com todos os partidos da oposição, porque também queremos que, de uma forma mais detalhada, conhecer aquilo que foram as propostas que o Secretário-Geral do Partido Socialista também, uma vez mais, veio trazer ao debate parlamentar, como as outras bancadas, no sentido de perceber onde é que poderemos, simultaneamente com estas medidas, poder aqui acrescentar alguns dados de estímulo à economia que, de facto, estamos a viver nesta fase importante de mudança de paradigma naquilo que tem a ver com ultrapassada as dificuldades de consolidação, ultrapassadas algumas dificuldades do ponto de vista daquilo que é o acesso ao financiamento externo, o país está em condições de relançar de uma forma mais estável a economia e o apoio ao tecido empresarial português. É isso que nós pretendemos, estou certo que é isso que as demais bancadas irão pretender, e para isso é importante que o Ministro da Economia venha cá connosco, conversar, debater connosco e clarificar. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, deputado Brasil Duarte. Eu penso que a deputada Ana Draga e o deputado João Paulo Viegas não... Deputado Brasil Duarte. É.
Sr. Presidente, se me permite só um apontamento, é o seguinte, nós votámos aqui a presença do Ministro Poiás Maduro para explicar o CREN. O prazo está esgotado e, portanto, pedi à Vossa Excelência o obsequio de marcar também com ele a vinda do Sr. Ministro à Comissão. Em junho está esgotado, estamos no fim do junho, sim, durante o mês de junho estamos no dia, estamos no fim de maio, estamos no 29, o prazo está esgotado, é isso. Muito obrigado, Sr. E eu quero agradecer aos colegas a sua gentileza.
Poiás Maduro na... Hã? Aqui é? Luísa.
Vocês que parece que ainda não têm candidato. Não, então deixe só é candidato quando for definitivamente validado como candidato, porque ainda não tem candidato.
Senhor Presidente, este parecer relativamente à alteração de uma diretiva que já se encontrava em vigor em Portugal, mas que traduz aqui alguns aspectos de alteração, decorre do parecer da deputada Eloísa Apolónia da anterior reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas. Eu fiz uma explicação factual daquilo que consta da diretiva. Eu penso que se aplica ao princípio, é observado o princípio da subsidiariedade nesta matéria, ainda assim, nas conclusões finais, destaquei o seguinte, as disposições constantes nestas alterações previstas são positivas para Portugal no que toca ao aumento de pesos e dimensões que conduzem a transportes de mercadorias em condições de maior competitividade económica, ou seja, os veículos de grandes dimensões são acrescidos de 15 centímetros e de 1.000 quilos para o caso de veículos elétricos e híbridos que têm que transportar baterias, portanto têm que ter um peso acrescido e esse aumento de peso está constante nesta diretiva. No entanto, há uma disposição na aplicação desta diretiva que é extremamente penalizadora para o nosso país. Porquê? Porque limita a aplicação a 2 Estados-membros limítrofes e vem introduzir nesse aspecto condições bastante negativas para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Ou seja, é meu entender que fique expresso que a diretiva conduz a aspectos positivos, no que toca ao aumento de dimensões e ao aumento de pesos. No entanto, no que toca ao cruzamento de fronteiras, uma vez que Portugal é periférico e que contém apenas um cruzamento de fronteiras, ela é negativa. Eu penso que isto deva ficar em conclusão e que, remetido à Comissão de Assuntos Económicos, eles possam enquadrar de forma... de europeus, peço desculpa, de assuntos europeus, eles possam enquadrar estas preocupações no âmbito do relatório que têm que fazer para a Comissão Europeia. É só.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu cumprimento o trabalho da deputada Carina João e tenho uma dúvida do ponto de vista da abordagem do Parlamento Português em relação a esta diretiva. É demasiado frequente, infelizmente, que boas ideias se transformem em más medidas. Eu não estou... não estou a curar de saber se o futuro dos transportes de mercadorias passa pelo incremento das dimensões e dos pesos em circulação na rede rodoviária, com o que isso possa significar para a segurança rodoviária, etc., etc., e para o ambiente. Isso levanta as dúvidas que levanta, mas torna-se particularmente preocupante se nós considerarmos que uma diretiva como esta se pode transformar em fator de exclusão de forma explícita e direta à economia portuguesa, no contexto europeu. E, portanto, isto, se estivessem de acordo, eu sugeria que a gente fechasse esta, se houver tempo para isso, que nós fechássemos este dossiê por nós, pela nossa comissão, na próxima semana, para pensarmos qual é a posição mais adequada. Poderá justificar-se uma resolução da Assembleia, como se fez aqui há tempos, a partir desta comissão também, de posicionamento desfavorável e negativo o relatório que o Duarte fez sobre o tabaco. Pode... Perdão? De exclusão, porque ao aplicar esta modalidade de transporte rodoviário e ao impedir que haja o cruzamento de mais de duas fronteiras, dois Estados, uma fronteira, significa que nunca chega a Portugal um caminhão vindo do centro da Europa com estas características e um caminhão saído de Portugal com destino ao centro da Europa nunca poderá lá chegar. Não é um caminhão,
Os Eurocombis, posso?
É uma espécie de comboio rodoviário. É uma espécie de comboio que anda na estrada e isto significa significa que não é possível atravessar mais do que duas fronteiras, se é que pode. Com estes transportes, ou seja... Eu, só para terminar a minha parte, digo, isto é uma espécie de comboio que anda na estrada e, portanto, do ponto de vista do transporte de mercadorias, apresenta, obviamente, vantagens comparativas pelo efeito de escala. O problema é que, para linhas de maior densidade, isto é altamente rentável, especialmente para o centro da Europa, mas impede aquilo em que a economia portuguesa e o transporte português se especializou, que é o transporte de longa distância.
Chega até a França, por exemplo, não... passa duas...
Portanto, o transporte que se faz a partir de Portugal para a Itália, para a Alemanha, para a Suécia, não chega. E, portanto, se isto é fator de exclusão, poderá ser necessário apurar opiniões e apurar pareceres para que, se for necessário, tomar uma posição da Assembleia da República nesse sentido.
Nós estamos a falar de Eurocombis, são transportes acrescidos de dimensões, que já para circular nas fronteiras de todos os Estados-membros têm que solicitar autorização para o efeito. Portanto, eles não andam numa circulação livre já hoje em dia. Portanto, já requerem de cada Estado-membro a possibilidade de passarem onde, de que forma e em que estradas. Mas essa circulação é feita para qualquer país da União Europeia. Neste caso... sem impedimento de números de fronteiras, mas condicionada à aplicação de cada uma e autorização de regras dos transportes especiais. Pronto. Veículos, do ponto de vista do peso, são acrescidos também, porque muitos deles podem ser elétricos ou híbridos, portanto trazem mais 1000 quilos para as baterias do que o normal, portanto, mas ainda assim, como 3 caminhões rodoviários, conseguem ser reduzidos apenas a 2 destes Eurocombis. Agora, a diretiva comunitária o que diz é que tem que haver limitação ao transporte livre apenas a uma fronteira, ou seja, o transporte transfronteiriço pode ser apenas com uma das fronteiras do país. O caso da França é ótimo porque tem 7 fronteiras. Como tem 7 fronteiras, conseguem facilmente ter a sua economia em rede, mas também podem fazer apenas um cruzamento. Portanto, daí para a frente terá que ser sempre também objeto de autorização especial. E porquê? Porque a diretiva, daquilo que eu li na diretiva, que também não é muito explícita, confesso que este português é muito jurídico e pouco técnico naquilo que a aplicabilidade da medida diz respeito, aquilo que diz é que para não serem violados os princípios da concorrência, ou seja, é ótimo se não houver qualquer limitação de barreiras. Porquê? Porque aí Portugal está em vantagem competitiva, pode atravessar a Europa toda de uma ponta à outra apenas com um veículo e não tem que ir alugar veículos à França ou não tem que ir fazer o transbordo da mercadoria. Portanto, seria penalizador para os países do centro da Europa caso não houvesse concorrência, caso isto fosse aberto, e eu penso que é por isso que limita. Portanto, essa é a justificação. Ainda assim, sendo Portugal um país periférico, é penalizador. Portanto, são veículos de grandes dimensões, portanto, nós não estamos a falar de um transporte de mercadorias normal, já por si, mas ainda assim, eu também tive algumas dúvidas sobre isto, portanto, não sei se nós podemos simplesmente dizer que isto não se aplica a Portugal, não podemos. Traz vantagens, obviamente, também os queremos cá, porque então é que ficamos definitivamente excluídos do transporte intermodal no resto da Europa, dos que vêm e dos que vão, mas eu acho que uma posição concertada de todos os Estados-membros no sentido de desta rigidez de transfronteiriça apenas a um país, a uma fronteira, deveria ser conseguida. E eu sei que há países, penso que França e talvez uns outros, que também têm objeções à aplicação desta diretiva. Portanto, é uma questão da Comissão de Assuntos Europeus fazer uma recomendação que a aplicação desta medida a Portugal vê-se como negativa neste aspecto. Eu penso que seria justo.
Sim, eu peço desculpa. Sim, bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu peço desculpa, não li o parecer, portanto, estou-me a inteirar disto agora e acho que esta matéria é realmente muito importante e nós não devemos deixar passar em claro. É claro que a Comissão de Assuntos Europeus é que vai finalizar, digamos assim, este parecer, mas a perspectiva que está aqui a ser discutida, não tenhamos ilusões, é mais a perspectiva da atividade económica e é objeto de responsabilidade desta Comissão. Portanto, eu achava que no parecer deve estar o mais veementemente e explicitamente possível aquilo que nós referimos aqui, no sentido de que Portugal não seja penalizado, porque nós estamos numa situação particular, especial, geograficamente, não é? Não são, quer dizer, isto é bom de ver, agora o exemplo que estávamos a falar de França, tem uma única, tem várias fronteiras, não é? Está numa situação central em relação à Europa e, portanto, tem inúmeras possibilidades que não sejam penalizadoras, o que não é o que se passa com Portugal, que tem apenas uma fronteira. Portanto, nós devíamos, de alguma maneira, também ter aqui uma sugestão de alteração de aplicação a Portugal. Não sei o que é que poderemos... O que eu estou a perguntar é assim,
a diretiva é que tem que ser alterada por forma a não prejudicar. E é o que está no ponto 2, que é, ela é positiva no que diz respeito às dimensões e aos... No entanto, a limitação da aplicação a dois Estados-membros limítrofes vem introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Nós podemos sugerir uma proposta de...
Sim, a minha ideia era reforçar, porque a Carina tem aqui basicamente a sua opinião relativamente ao se é positivo ou se é negativo. O que eu estou a tentar... Sim, mas o que eu estou a tentar pensar é se nós não poderíamos, de uma forma mais proativa, explicitar o que é que poderia ser... Eu não estou dentro do assunto, manifestamente, foi... O que é que poderia ser feito de uma forma mais proativa para alterarmos a sua aplicação relativamente a países como Portugal. Porque este parecer que vem do nosso Parlamento para o Parlamento Europeu tem que ter alguma consequência, porque nós neste momento temos já esta questão de os Parlamentos Nacionais serem ouvidos. Portanto, nós não somos ouvidos só meramente por sermos ouvidos sem que isso possa ter qualquer efeito. Tem que ter consequência. E nós temos que ser muito claros e determinados isto, porque isto tem que ser discutido após um parecer também muito claro e digamos, até com uma vertente mais de sugestão de alteração, para que lá, no Parlamento Europeu, também o possam considerar em termos dessa mesma alteração.
Então, Sr. Presidente, eu atrevia-me a fazer a seguinte proposta. O parecer que tenho aqui é factual e diz concretamente de que forma é que estão expressas as orientações da diretiva. A recomendação que eu posso dar a esta comissão é que podíamos fazer uma resolução conjunta, uma proposta. Pode ser colocado no parecer? Se pudesse ser colocado no parecer, eu aceito sugestões.
Eu acho que pedi aos serviços para verificar, porque, mas noutras situações, o meu entendimento, posso estar errada, é que isto faz sempre através também dos próprios pareceres, que também acabam por ter o seu papel e a sua força. Pronto. Se isto estiver nas recomendações do próprio parecer, esse parecer já é visto também na Comissão de... com certeza que nos assuntos europeus, aqui também falaremos com a Comissão de Assuntos Europeus para explicar o que está em causa. E que eles, no próprio parecer que depois será enviado, já tenham isto. Portanto, também têm a sua validade. Acho que não é necessário ser através de resolução, penso.
Presidente, só para dar conta que, de facto, o parecer está factual e aquilo que são as preocupações substantes, ela consta daquilo que são as conclusões, com a vantagem de que o deputado relator na Comissão de Assuntos Europeus será o deputado Nuno Matias. Eu, a única coisa que sugeria, tentando mais ou menos, fazendo a síntese, dentro daquilo que é as nossas competências, no ponto 2, onde a senhora deputada Carina Oliveira diz... são positivas para Portugal, eu diria apenas são aplicáveis a Portugal. E depois criava o número 2, o número 3, o 3 passava a 4, onde dizia, onde a deputada Carina, e bem, diz, no entanto, a limitação para aí fora, eu diria, a limitação da aplicação a dois Estados-membros vai introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, pelo que a sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Pelo que, Agora acrescentava, pelo que seria de ponderar uma resolução, uma recomendação. Quem que faz essa matéria é a Comissão de Assuntos Europeus. Mas eles, a gente, aqui o que nós temos que fazer é aprovar o nosso parecer. Quem vai fazer essa matéria, se há ou não há resolução, é assuntos europeus, não somos nós.
Como é que pode ser com outra
história?
Eu não estou a perceber. A nossa Comissão tem tantas competências como a Comissão de Assuntos Europeus, sendo que a Comissão de Assuntos Europeus é que vai fazer o parecer final. O que eu, a minha opinião, e nisto, noutras situações foi feito, é que nós não podemos simplesmente dizer na matéria económica, agora pronuncia-se mais profundamente. Eu achava que se devia pôr mais um ponto, de forma mais explícita no nosso parecer relativamente a esta questão que tivemos aqui a discutir. Depois a Comissão de Assuntos Europeus dará o encaminhamento relativamente a... Mas o facto do parecer já dizer estas preocupações todas que aqui tivemos a manifestar, acho que é suficiente e é o que a nossa competência da Comissão nos confere.
Presidente, primeiro peço desculpa pelo meu atraso e pela minha rápida saída, mas acertei no timing. E como estive diretamente envolvido na questão do tabaco, porque fui um dos deputados que fez pressão para que houvesse, junto até da Comissão dos Assuntos Europeus, que também não tinha percebido essa matéria, e da Comissão de Saúde, que tinha aprovado por unanimidade exatamente um parecer, sem nenhuma objeção, porque essencialmente aquilo foi tratado como sendo uma matéria de saúde e não era uma matéria de saúde, embora o tabaco é preferencialmente tratado em matéria de saúde. Eu acho que o que devemos fazer é exatamente aquilo que um pouco já todos dissemos. Em razão da matéria, esta comissão não pode ficar indiferente a isto. E tem que pôr uma nota que esta aplicação desta diretiva fere gravemente os interesses económicos nacionais. E tem que dar essa nota e os assuntos europeus têm que respeitar essa nota. E tem que dizer ou não se aplica a diretiva a Portugal, ou aos países em circunstâncias como Portugal, ou altera o princípio de uma só fronteira, e alterando esse princípio, para nós, tudo o resto é benéfico. Não tem que ser necessariamente o projeto, é nosso. O Sr. Presidente, sim. Mas o que está...
Mas aqui a força é procurar que se tem uma situação identificada de trabalho. Os assuntos europeus só que depois de local e tem que
ser. Sim.
O Sr. Presidente. O Sr. Presidente.
Senhor Presidente,
eu posso terminar. Eu, na parte do Grupo Parlamentar do CDS, já fez esse trabalho junto aos deputados na Comissão dos Assuntos Europeus, tal qual fez no tabaco, como também fez na Comissão de Saúde aos deputados. Acho que o relatório à data era do Partido Socialista, coincidia, o Partido Socialista era o relator na saúde, nos assuntos europeus e aqui. E, portanto, o CDS já fez esse trabalho. Se as outras bancadas parlamentares tiver esse mesmo entendimento, alteramos o que é para alterar aqui, façam favor de juntos os assuntos europeus, os colegas dos assuntos europeus, fazer essa pressão.
Senhor Presidente. Senhor Presidente. Eu tenho o documento aberto. Se me permitirem, eu vou redigir um parágrafo até ao final desta reunião e darei conhecimento aos colegas do texto que pode constar na resolução final. Pode ser assim?
Sr. Presidente, também pode incentivar ou efetivar o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos... Uma cadeirinha.
Tenho então a propor a seguinte alteração. Ponto 1. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, se entenderem manter. Ponto 2. A limitação da aplicação desta diretiva a dois Estados-membros limítrofes vem introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Ponto 3. Propõe esta Comissão que devam ser feitas as alterações necessárias para que a diretiva tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras de todos os Estados-membros. Aplica-se, mas é para todos. Aplica-se para todos, não apenas para uma fronteira. Eu confesso que tenho dúvidas, porque eu julgo que se aplica ao princípio da subsidiariedade, ou seja, compete ao Estado-membro perceber até que ponto é que esta diretiva deva ser transposta para o direito interno. Eu não sou jurista, portanto, esta matéria pode ser melhor aferida pela Comissão de Assuntos Europeus, com a ressalva de que podemos dizer que temos dúvidas sobre a aplicação do princípio de subsidiariedade e... Dizemos então que a aplicação vem de distorções negativas e que propõe esta Comissão que sejam alterados os princípios constantes na diretiva para que tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras. Era só isto. Pode-se. Posso, Sr. Presidente? Então, relativamente ao parágrafo do princípio da subsidiariedade, coloquei assim. A iniciativa vem na sequência da Diretiva Euronav, que já regula a harmonização dos comprimentos e dimensões máximas de transporte rodoviário, que se verificou necessitar, em função da evolução verificada, uma atualização, nomeadamente de aspectos relacionados com a obtenção de uma maior eficiência energética. No entanto, as dúvidas da aplicabilidade destas alterações apenas a uma fronteira dos Estados-membros constituem dúvidas no que concerne às competências partilhadas e na observância do princípio da subsidiariedade. Preocupações. Então, no entanto, a aplicabilidade destas alterações apenas a uma fronteira constitui dúvidas no que concerne às competências partilhadas e na observância do princípio da subsidiariedade. Só do princípio da subsidiariedade. E nas conclusões colocaria então assim, não falava sobre o princípio da subsidiariedade, e colocava, ponto 1, a limitação da aplicação desta diretiva a dois Estados-membros limítrofes vem introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Ponto 2, propõe esta Comissão que sejam alterados os princípios constantes na diretiva para que tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras de todos os Estados-membros. O propõe é o ponto 2.
Não, mas
separa.
Não, ponto 1. A limitação é negativa. Ponto 2. Propõe a Comissão que sejam alterados os princípios constantes da diretiva a todos os Estados-membros.
É no ponto 2. Também é muito difícil não ter
isto. Ponto 2 tem uma frase. Posso ler novamente o ponto 1 para se votar ponto por ponto? Ponto 1. A limitação da aplicação desta diretiva a dois Estados-membros limítrofes vem introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue aplicação à Península Ibérica. Pode ser votado? Ponto 2. Propõe esta Comissão que sejam alterados os princípios constantes na diretiva para que tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras de todos os Estados-membros.
Não é princípio de personalidade. Carina, sabe? Carina, esse é o princípio da
Então pode ficar. A Comissão de Economia e Obras Públicas remete para a Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos devidos. Ponto 3. A Comissão de Economia e Obras Públicas remete à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos, devendo a mesma terem atenção à observância dos pontos 1 e 2 das presentes conclusões.
Obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a minha proposta é que esta Comissão... Posso? Ninguém me dá atenção nenhuma. Não, é a proposta é no sentido da não pronúncia relativamente a esta matéria, uma vez que a alteração incluída nesta iniciativa visa exclusivamente o Fundo Europeu de Apoio ao Mar e Pescas. E, portanto, uma vez que a Comissão da Agricultura também foi instada a pronunciar-se sobre a iniciativa, não faz sentido a Comissão de Economia estar aqui a fazer um parecer sobre aspectos estritamente ligados à questão da pesca. Portanto, a proposta é no sentido da não pronúncia relativamente a esta iniciativa. Não, mas é a justificação pela razão pela qual não foi elaborado o parecer. Ou não foi apresentado, ele está elaborado, mas não foi.